Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Insight. Hoje nós estamos com o Fábio Napoli, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, que vai nos contar todos os segredos do Itaú Unibanco aqui em nosso podcast Tem Insight Talk. Fábio, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast.
Claudinei, obrigado. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouco. E os segredos que eu souber e que eu puder, eu vou contar aqui para vocês hoje. Obrigado, obrigado pelo convite.
Fábio, para começar, como é que é o desafio profissional e também pessoal, né, para dirigir um setor tão complexo e abrangente, de um dos maiores bancos do país, né, eu diria que até do mundo, né, que, pelas informações que eu tive, consome mais de 70 petabytes de dados e tem 65 milhões de clientes. Até meio difícil de imaginar a grandeza desses números, né?
O Itaú, da forma como você colocou, a gente tem hoje toda um full offering aqui de serviços financeiros para o mercado. E quando você me pergunta, né, do desafio profissional e pessoal, como casar, eu não vou te falar que é fácil fazer a gestão aqui, cuidar da parte de infraestrutura, de cloud, de operações de tecnologia. Realmente é complexo quando a gente olha para todo esse ambiente que tem. E o número de clientes que a gente atende. Porém, é muito prazeroso quando a gente vê os resultados que a gente traz, o quanto a gente consegue prover um serviço cada vez melhor para toda a sociedade que precisa de serviços financeiros. Então, embora não seja algo simples de ser feito, eu posso te dizer que é algo super prazeroso quando a gente vê que consegue realmente oferecer um serviço de qualidade, um serviço que faça sentido na vida das pessoas que precisam de serviços financeiros. Então, no bottom line é muito prazeroso aqui o que a gente faz aqui no Itaú.
Bom, o mercado bancário, o mercado financeiro mudou radicalmente nos últimos anos, né? Hoje ele exige muita agilidade, né? E ter um ambiente digital que traga conveniência, unindo inclusive com o ambiente físico, né? Como é que vocês fazem para melhorar essa experiência entre o digital e o físico, né? Para atender um grande número de clientes espalhados no Brasil, com diferentes perfis de correntista, diferentes portfólios de consumo, diferentes qualificações.
Perfeito. Claudinei, o digital, para a gente, é a forma como a gente trabalha, é a forma como a gente procura entender o nosso cliente, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente, como área de tecnologia, ela se integra com as áreas de negócio para entender realmente qual é a necessidade dos clientes e, baseado nas necessidades dos clientes, muito baseado em dados e fatos, a gente cria os produtos que façam sentido para eles. Então, independente do canal, se ele é um canal físico, ou se ele é um canal mobile, ou se ele é internet banking, a forma como a gente trabalha é que a gente considera que a gente está ficando cada vez mais digital aqui dentro. Ficar digital é entender a necessidade realmente e bolar aquele produto e aquele serviço que façam sentido na vida das pessoas. E o atendimento pelos canais digitais ou pelo canal físico, o canal físico ele tem uma importância, ele tem uma relevância super grande aqui. E a localização que a gente tem hoje do nosso ambiente, das nossas agências, elas são localizadas para atender o público que realmente prefere utilizar o canal da agência para ser atendido. Porém, os produtos e a forma como a gente entrega esses serviços para os nossos clientes, pode ter certeza que é a mesma e com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado que a gente faz sempre.
O Itaú, em novembro de 2020, ele desmistificou um tabu nos bancos que eles não poderiam adotar sistemas na nuvem, né? Era muito difícil um banco dizer que ia colocar seus sistemas legados na nuvem. E ele fechou um contrato de 10 anos com a AWS para migrar a maior parcela da sua infraestrutura de TI, dos mainframes, dos data centers para a nuvem, né? Qual a sua avaliação dessa iniciativa, né? Que etapa que a gente está dessa migração, né? Quais os serviços que já estão rodando na plataforma em nuvem?
Quando a gente fechou esse grande contrato, ele é parte de toda a nossa jornada de transformação aqui dentro do banco. Então, a gente não fechou um contrato para migrar para a AWS em novembro de 20, simplesmente para fazer uma migração, tirar dos nossos data centers e levar os nossos workloads, as nossas aplicações para a nuvem. O que a gente tem feito, a gente tem modernizado os nossos ambientes, modernizado as nossas aplicações, para ter cada vez mais velocidade para entregar aquilo que o cliente precisa. Então, uma vez que a gente modernize aquela aplicação, que a gente quebre, né, aquele monolito que a gente tinha aqui no banco, que ele todos os sistemas eles estavam escritos em um único lugar, a gente faz essa quebra para ganhar cada vez mais velocidade e poder evoluir cada vez mais os nossos produtos. E, uma vez que esses workloads, essas aplicações estejam modernizadas, a nossa decisão foi sim rodar em nuvem e rodar em nuvem pública, porque a gente teve autorização do Banco Central em 2018, a gente, eu digo, o sistema financeiro, para poder levar os workloads para a nuvem pública. Então, a nossa decisão foi: moderniza, preciso rodar. A decisão era ou rodava numa cloud privada ou rodaria numa cloud pública. Por definição nossa, olhando para o mercado, a gente não conseguiria manter o mesmo nível de qualidade e o mesmo nível de inovação que hoje os cloud service providers têm. A gente fazendo dentro de casa, seria impossível competir com empresas que hoje, nativamente, elas entregam esse ambiente de processamento em nuvem. Então, a nossa decisão foi: moderniza e roda os nossos workloads na cloud pública. Etapa que a gente está hoje, a gente está com 50% dos nossos workloads e aplicações modernizadas e rodando em nuvem. E isso para a gente representa em torno de 70% de competitividade. Ou seja, a gente moderniza de acordo com aquilo que traz competitividade para o banco. Então, não necessariamente a gente precisaria modernizar o banco inteiro para trazer competitividade. Tem sistemas que hoje pouco a gente mexe, mas que a gente mantém, inclusive, por regulamentação. Então, por isso que o número é de 50%, porém, 70% é o grau de competitividade que a gente entende com essa modernização, e a consequência da modernização é processar o nosso ambiente em nuvem.
Agora, o projeto ele é bem mais abrangente, né? Inclusive, ele inclui tecnologias como analytics, machine learning, serverless, containers, banco de dados gerenciado, armazenamento, segurança, né? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para transformar esse ambiente de TI em relação ao ambiente anterior?
A dificuldade que a gente tem, isso acho que toda empresa passa, a gente tinha uma plataforma muito bem estabelecida, né? Com tecnologia sim, é uma tecnologia legada, porém com muita qualidade, com muito conhecimento dentro do banco. A transformação que a gente teve que fazer não era simplesmente pegar essas aplicações e rodá-las as is, da mesma forma que elas rodavam dentro do banco, sem utilizar tudo aquilo de bom que a cloud poderia fornecer. Então, um exemplo aqui que você mesmo passou de serverless ou bancos de dados gerenciados. Hoje, quando a gente roda dentro do banco, a gente faz a gestão de tudo. Quando a gente vai para o ambiente da cloud, não faz sentido não usar, por exemplo, um banco de dados gerenciado, onde toda aquela camada operacional ela é feita pelo próprio fornecedor, pelo próprio provedor de cloud. Então, a dificuldade que a gente teve foi realmente adequar essas aplicações para usarem esses serviços novos, esses serviços que estão disponíveis, que desaceleram muito a nossa agenda e trazem sim redução de custo. Sabendo fazer, o custo ele vem associado. A gente nunca teve como prioridade trazer uma redução de custo ou melhorar a qualidade, porque a qualidade ela já era boa, mas sempre acelerar. Então, se a gente pode fazer a migração e acelerar e tirar etapas do processo que antigamente a gente teria que fazer aqui dentro, e agora com esse tipo de tecnologia nova ela entrega, a dificuldade nossa sempre foi fazer essa conversão para utilizar esses serviços novos. E para isso a gente investiu muito em treinamento, a gente investiu muito em capacitação da turma. E hoje o Itaú, para minha felicidade aqui, a gente está rodando um evento aqui dentro do banco, uma conferência, e a gente pôs a entidade certificadora aqui dentro do banco. O Itaú hoje ele está com 5.018 certificações em cloud, e o Itaú hoje é a maior empresa do mundo em número de certificações em cloud. Então a gente treinou muito a turma, para a turma aprender realmente a trabalhar com esse mundo novo e não simplesmente levar as is, que foi o que eu havia comentado aqui no comecinho, quando você me perguntou da migração.
Fantástico. Fábio, o Itaú Unibanco ele revelou num recente evento da AWS que está desenvolvendo uma nova plataforma de inteligência artificial para otimizar os processos e oferecer novas experiências customizadas para os clientes, né? Você pode compartilhar mais informações sobre essa iniciativa?
Posso comentar assim. O Itaú ele trabalha com inteligência artificial já tem muitos anos. Não é algo que é novo aqui dentro do banco. O Itaú sempre investiu muito. O Itaú, de 2019, inclusive, para cá, a gente montou uma diretoria específica de dados para ter a fundação, para poder acelerar todos os negócios. Mas o Itaú sempre trabalhou com. Sempre trabalhou muito com a parte de inteligência artificial. O que acontece é que agora chega uma nova etapa, né, dessa evolução, que é a Generative AI, que o mercado hoje ele tem falado muito disso, e não diferente do que a gente sempre faz, a gente está estudando muito a solução, E a gente entende que para acelerar cada vez mais a adoção desse tipo de inteligência nos produtos que a gente fornece para os nossos clientes, a gente pode construir uma plataforma, né? Uma plataforma onde, obviamente, a gente usa o que já tem pronto dos provedores de cloud, e aquilo que não tem pronto, a gente monta esse Lego e a gente desenvolve aquilo que é preciso, de maneira que tem uma plataforma que, para quem for utilizar, for desenvolver a aplicação própria do Itaú e for embarcar uma funcionalidade de inteligência artificial ou de generative AI, não precisa se preocupar com toda a parte de fundação, não precisa se preocupar com qual vai ser o modelo que vai ser usado, qual vai ser o banco de dados que vai ser utilizado, qual vai ser a infraestrutura que vai ser processada. A gente quer entregar tudo isso daqui como serviço. Os provedores de cloud têm parte disso pronto, e o que não tem pronto, a gente constrói, e o objetivo é que a gente consiga rolloutar no primeiro quarto do ano que vem essa plataforma, para que os engenheiros que trabalham hoje desenvolvendo as nossas aplicações e queiram embarcar Generative AI nessa solução, não se preocupem com o que tem por baixo, com a infraestrutura que tem por baixo, com a segurança, com a disponibilidade, enfim, a gente quer entregar como serviço para os nossos engenheiros.
Fábio, né, um dos principais problemas básicos do banco é garantir a segurança, né? Hoje a segurança é uma coisa obrigatória no sistema bancário, né? Não só pelas questões de tecnologia, mas obviamente porque mexe com o dinheiro das pessoas, né? Como é que o Itaú Unibanco desenvolveu uma arquitetura para garantir essa resiliência, né, dos seus sistemas, dos seus aplicativos, de modo a ter proteção e contingência, né, contra ataques cibernéticos, falhas, outros tipos de incidentes?
Eu acho que resiliência e segurança é algo que é intrínseco de qualquer empresa que trabalha com serviço crítico, né? Com serviço de missão crítica, como é o nosso caso. Então, quando a gente inicia a nossa jornada de modernização e migração para cloud, tudo aquilo que a gente faz a migração, a gente entende o nosso mapa de riscos. O Itaú tem um mapa de riscos, e dentro desse mapa de riscos, ele é composto tanto pela parte de segurança, assim como pela parte de disponibilidade, de nível de serviço que a gente precisa entregar. E aí, baseado em todos os workloads que são modernizados hoje, que eu comentei, a gente faz essa avaliação de risco antes de fazer a migração. Não tem nenhum sistema hoje que ele é migrado sem que esse mapa seja preenchido, e que, majoritariamente, a gente resolve os gaps existentes que rodavam dentro do banco. Então, quando a gente olha dentro do banco, a gente identifica hoje um gap. Então, a gente moderniza um determinado sistema, esse sistema ele vai para a nuvem. Antes de ir para a nuvem, a gente tem esse mapa de riscos do ponto de vista de resiliência e segurança. A gente entende quais são os gaps. E quando a gente migra para a nuvem, a gente migra para a nuvem com esses gaps sanados. Então, não tem hoje algo específico para um sistema, mas existe um framework do banco que a gente roda antes de migrar para a nuvem, garantindo que tem um nível de resiliência, garantindo que tem um nível de segurança. Mais um exemplo aqui que eu posso te dar. Hoje, quando a gente roda, né, e enfim, isso é público, né, a AWS é o nosso principal cloud service provider, e a AWS hoje ela tem três zonas de disponibilidade aqui no Brasil. Os serviços mais críticos, a gente garante que eles rodem de forma ativa, ativo, ativo, nas três zonas de disponibilidade da AWS. Serviços menos críticos, a gente garante duas. Então, a gente não roda nas três, porque não precisa, porque aí é uma questão de custo, mas a gente garante que eles rodem nas duas. E todos os serviços, quando eles sobem com todos os guardrails de segurança que a gente coloca para poder rodar num ambiente público, para poder rodar em cloud.
O Itaú também ele iniciou em março desse ano um teste de conexões de internet via satélite com a rede Starlink, né? Creio que em uma agência bancária, primeiramente, né? E ao mesmo tempo, ele também foi pioneiro em iniciar teste de conexão 5G, que agora creio que estão em 100 agências ou mais, né, em diferentes estados brasileiros, né? Você pode detalhar os objetivos dos projetos de conectividade do Itaú?
Posso sim. A tecnologia de comunicação, ela avança, sempre avança, e é comum a gente olhar lá para trás, quando tinham aquelas redes que os bancos usavam, as redes X25, e aí começaram a usar para a rede TCP/IP. E no início lá de 2010, 2012, começaram a utilizar as redes móveis também. Então aqui é uma evolução natural do que hoje é a tecnologia de telecom, ela entrega. E o Itaú, ele tem as agências, né, as agências físicas, que, né, inclusive no início do nosso papo estava falando da importância delas. E a gente tem agências físicas em regiões muito remotas, em regiões bem remotas no norte, nordeste, aonde a comunicação ainda é um desafio, né? Quando a gente olha, né, na região sudeste, enfim, aqui em São Paulo, a gente não imagina não chegar à internet banda larga nas nossas casas. Mas quando a gente vai para uma região mais isolada, existe uma dificuldade para ter essa banda larga física, né? Que chega nas nossas casas. E o 5G e a conectividade via satélite de baixa órbita, que é o caso da Starlink, ela traz para a gente uma outra opção para regiões aonde a gente não teria condições ou teria uma qualidade muito baixa de serviço de comunicação. Abre uma possibilidade gigantesca, né? O 5G, ele traz mais banda e ele traz a possibilidade de ter uma latência menor, então as nossas aplicações, elas respondem muito melhor do que elas responderiam, inclusive com link físico. A gente tem os testes aqui, tem as mais de 100 agências rodando e já tem um resultado bem positivo. E o satélite em regiões muito remotas que ele consegue atender a gente. E o satélite da Starlink de baixa órbita, ele é um banda larga que a gente usa, igual a gente tem um banda larga padrão nas nossas casas aqui rodando com as tecnologias padrão. O Starlink é a mesma coisa, só que ao invés dele ter a tecnologia física, ele tem a tecnologia móvel, e o fato de ser de baixa órbita, ele tem uma latência baixa, pequena, né, um tempo baixo, pequeno, que permite que as nossas aplicações rodem. Então é mais uma opção para a gente poder atender essas regiões remotas e mantendo o físico e o digital como a estratégia do Itaú.
Bom, a transformação digital trouxe novos modelos de negócio, né? O Itaú, inclusive, lançou recentemente o Marketplace, né? Entrando num segmento diferenciado aí da sua tradição, que é o varejo, né? Como é que essa nova plataforma está integrada ao core de TI do banco, né? Qual que é a estratégia desenhada para criar uma plataforma, vamos dizer, de multisserviços, multiprodutos, né? E para finalizar, qual será a plataforma de tecnologia do Itaú Unibanco do futuro?
Eu acho que separando aqui, né, quando a gente fala do Marketplace, fala do Yupi, foi uma iniciativa que realmente foi avaliada, né, por toda a área de negócio, que fazia sentido a gente oferecer, a gente ter esse Marketplace. Então, do ponto de vista de negócio, toda a avaliação foi feita e é um business case que parava em pé, que valia a pena e que tem valido a pena para a gente.
Bom.
E do ponto de vista de plataforma tecnológica do Yupi, ele segue exatamente aquilo que a gente tem hoje aqui no banco. Então, os mesmos critérios que a gente tem para rodar em cloud, os mesmos critérios de segurança, de resiliência, segue da mesma forma e é administrado da mesma forma que a gente administra qualquer outra aplicação, qualquer outro serviço que a gente disponibiliza. Então, da mesma forma que a gente tem hoje o serviço de seguros que a gente disponibiliza para o mercado, a gente disponibiliza esse marketplace e faz a gestão da mesma forma do ponto de vista de tecnologia. Com relação à plataforma tecnológica do Itaú, o que a gente vem fazendo, e aí essa sim é uma pergunta bem ampla, né? Mas a gente segue a nossa jornada de modernização, cada vez mais ter os nossos sistemas modernizados, microserviçados, com grande foco aqui que a gente tem em velocidade, obviamente que mantendo a qualidade, não adianta ter velocidade e a nossa qualidade de entrega ela cair, mas a gente continua com essa modernização. Mas não é a modernização por modernização, é a modernização com foco no negócio, ou seja, aquela necessidade de negócio que existe, como que a tecnologia ela consegue suportar aquilo, ela consegue ser esse agente de transformação do negócio. Então a gente moderniza de acordo com a necessidade do negócio, então a gente evolui com essa agenda, o que eu comentei, a gente está com 50%, que representa em torno de 70% de competitividade. Provavelmente, quando a gente chegar em 65%, a gente deve ter próximo a 100% de competitividade. Então, uma plataforma muito mais rápida, muito mais leve, muito mais fluida do que a gente tinha até então, e rodando num ambiente de nuvem, num ambiente de cloud pública, que foi a nossa decisão aqui no passado, aonde a gente iria rodar essas aplicações modernizadas do banco. Então, uma plataforma muito mais leve, muito mais fluida e muito mais ágil, que consiga entregar aquelas necessidades dos clientes de forma muito mais ágil do que a gente vinha fazendo até então.
Bom, Fábio, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast The Inside Talk. Espero vê-los aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Muito obrigado, Claudinei. Foi um prazer participar aqui com vocês.